Olá, Diniz Neto.
Tudo bem?
Tudo certo, Diniz. Essa semana, né, ontem, inclusive, você falou novamente do Hotel Bandeirantes, o ouvinte participou aqui comentando, né, e sugerindo também, né?
Não deu tempo da gente responder o ouvinte ontem. Aliás, falando agora aí, para você que está nos ouvindo no carro, tem muita gente que ouve o Assunto é Política no carro. Você que está no computador, né, no seu escritório, enfim, em casa, ouvindo a CBN pela internet, quem está na live também, um abraço aí para vocês, obrigado. Agradecer as pessoas que têm dado retorno, que têm mandado mensagens, que têm sugerido informações. Tudo isso é muito importante para a gente poder fazer o Assunto é Política. E é muito importante essa participação do ouvinte ontem, porque ele fez a seguinte... nos encaminhou uma questão, né? Que é assim, tudo bem falar aí do grande hotel, mas não seria melhor ampliar o hospital universitário? Então, o que eu acho é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E na administração pública, nós precisamos de ter orçamento e soluções, nós temos que ter um equilíbrio envolvendo saúde, educação, segurança... E serviços públicos e, inclusive, cultura. Né? Nós não podemos simplesmente fazer uma só coisa. Aliás, sobre o hospital universitário, ele foi ampliado a uma área lá para mais de 100 leitos, 108 leitos. O problema está justamente na questão da contratação de pessoal. E nesse caso, só dando uma pequena explicação, o Estado do Paraná não pode elevar a folha de pagamento porque ele está... praticamente no limite, um pouquinho acima. Ele fez um acordo em 2016 de ajuste fiscal, é um acordo com o governo federal. Nesse ajuste ganhou 2 bilhões, mas tem o compromisso de não aumentar as receitas primárias além da inflação até o final de 2019. Então não haverá reajuste salarial, não é possível dar, não haverá contratação de pessoal também, porque não tem condições. Bem, isso é o fim do mundo? Não, porque a grande verdade é a seguinte. Vamos pensar no Hospital Universitário de Maringá. Durante 4 anos ele foi administrado pela gestão passada da UEM e tinha o superintendente lá, que cuidava da administração, o Dr. Maurício. Durante esses 4 anos, o hospital tinha os mesmos problemas que ele tem hoje, mas o atendimento foi garantido e foi mantido. Foi difícil? Claro que foi. Os médicos tiveram que fazer sacrifício, a administração teve que fazer, claro que teve que fazer, mas fez. E é isso que eu tenho dito. A questão da gestão pública hoje é a seguinte, não há como ficar contratando funcionários, não há como ficar aumentando salários de servidores por questões de falta de recursos e até de legislação e de limites de gastos com o pessoal. Portanto, o que tem que acontecer? Gestão. Tem que se encontrar no que existe as condições de providenciar o atendimento à população. E é nisso que a gente tem batido bastante aqui. E essa situação não tende a mudar, porque o Estado hoje está inchado, é grande demais, tem que ser reduzido. A tendência do governo federal é trabalhar esta redução. O governo do Estado, o governo Ratinho Júnior, assume com uma proposta de reduzir o tamanho do Estado, tanto que já está atuando nessa linha, vem reduzindo secretarias, fazendo estudos de reforma administrativa, e vamos esperar que dê certo, porque de fato isso é necessário. Mas sobre a questão da participação do ouvinte, eu queria dizer o seguinte, se não houver um grande movimento em defesa do Maringá Bandeirantes Hotel, do nosso grande hotel, ele vai ter um destino, ele vai começar a cair. Isso é verdade, é fato. Ou seja, se ninguém fizer nada, se continuar parado do jeito que está, não houver um movimento de defesa daquele prédio, nós simplesmente vamos perdê-lo para o tempo, para o descaso e para a incompetência. Isso é importante. E me lembro, me remete a essa situação, aquela música do Arnaldo Antunes, A Comida. Até o título da coluna hoje, a gente não quer só comida. Eu não quero só comida, né? E a letra é muito bonita, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Eu acho que a gente tem que pensar também na cultura. E aí vem a questão, equilíbrio e gestão eficiente. Sem isso aí, nós vamos chegar em lugar nenhum.
Tá a sua resposta, então, para o ouvinte, né?
Eu gostaria de trocar essas informações. Uhum. Claro que a saúde é muito importante. Mas também não vamos ficar só nisso.
Cultura também faz com que
tudo.
As pessoas fiquem
nós
menos doentes.
Nós temos que ter educação fundamentalmente e temos que ter segurança também, claro, lógico. Mas eu diria o seguinte, a cultura talvez, ao lado da educação, a educação ao lado da cultura, talvez seja a única maneira... Talvez não, vamos falar sério, né? A única maneira de mudar esse país. Eu vi com muita tristeza, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro fechando lá um centro cultural. Eu não vou entrar na polêmica do porquê que fechou, mas a inabilidade do gestor público. Converse com os artistas, exponha a situação e encontre um meio termo, uma conciliação. Agora, fechar um dos poucos lugares onde os jovens têm condições de, ao invés de estar no crime, na rua, fazendo... aquilo que não deveria ser feito, eles estão lá, pelo amor de Deus, mantenham o jovem dentro do centro cultural, abram mais centros culturais, incentivem a cultura. E, pelo amor de Deus, para nós maringaenses aqui, que já não temos praticamente nada, vamos defender o pouquinho que sobrou da cultura, da história tão bonita, né, de Maringá, desses seus 70, pouquinho mais de 71 anos.
Agora, ainda falando sobre saúde, você tem notícia e tem informação aí sobre consultas especializadas?
Pois é. Eu tenho acompanhado bastante a internet, enfim, e também recebo muitas mensagens. E, olha, tem sido muito grande a reclamação em relação ao atendimento nas unidades básicas de saúde. As pessoas vão, mas a coisa não se resolve. Alguns postos, por exemplo, Jardim Paulista, a pessoa vai lá e recebe a informação que tem que ir no posto do Requião. É complicada essa situação, inclusive há movimento sobre isso na internet. E o vereador William Gentil, ele mantém um perfil pessoal na internet aberto. Então, aquilo que as pessoas marcam, o vereador entra lá. A quantidade de reclamações em relação ao atendimento de saúde, a espera por consultas especializadas, por exames e por cirurgias, é uma coisa imensa. E também recebo mensagens no WhatsApp relacionadas a isso. Me parece que está havendo um problema grave nesse sentido. Há algumas mensagens, inclusive depoimentos com vídeo. Então, não é, são pessoas se manifestando, a pessoa está lá, existe... certinho, e realmente tem acontecido esse problema. Então, registrando aqui, infelizmente, essa situação nada agradável do atendimento de saúde em Maringá, que parece que está precisando melhorar.
Tá certo. Denise, e a Câmara está cercada?
Pois é, a Câmara está cercada. Nós falamos sobre isso no ano passado, quando ficamos sabendo da licitação, as coisas foram acontecendo e, finalmente, agora a cerca está sendo colocada. Praticamente pronta já. Me chama a atenção é que não houve manifestação sobre isso de forma geral, apesar de nós termos falado aqui, não houve uma manifestação. Como também não houve manifestação quando tiraram as palmeiras de frente da Câmara. É como tipo assim, é meu, eu vou pegar e vou tirar, tira e tudo bem. Agora, aquilo ali é um prédio público, em um lugar nobre da cidade, de frente para a catedral. Eu não sei, é tão simples fazer as coisas sem consultar ninguém, mas fundamentalmente o silêncio da grande maioria dos vereadores em relação a tudo isso. Mas houve uma exceção, e essa exceção é uma exceção do vereador eleito deputado estadual, o Homero Marquese, e ele escreveu o seguinte nas suas redes sociais: a instalação de grades ao redor da Câmara de Maringá é um ato altamente simbólico, que apequena a instituição, designando medo e falta de transparência. Incapaz de proteger a população, a instituição resolveu proteger a si mesma. O ato, além disso, passa a mensagem errada ao povo, como se relutasse à sua presença. Em 2017, outra medida nesse sentido foi a alteração dos horários das sessões da noite para a manhã. A medida também não se justifica do ponto de vista econômico, diz o vereador Homero Marquese. Alega-se que vândalos quebraram vidros do prédio no ano passado, mas a instalação das grades custou ao poder público 50 mil. O valor inclui as grades laterais e dois novos portões. Lembrando que a Câmara conta com vigilantes concursados 24 horas por dia, além de seguranças armados contratados para o período diurno. Ele encerra seu texto dizendo o seguinte, que as grades caiam em 2 anos.
Forte, né?
É forte, mas realmente eu não consigo compreender.
Você lembra de outra casa parlamentar que seja cercada?
Eu não lembro. Normalmente são completamente abertas e, inclusive, há um trabalho do Legislativo de que a população vá até o Legislativo. Isso não é o que nós temos visto em Maringá. Existe toda uma estratégia para que as pessoas estejam na Câmara acompanhando as sessões, para que as pessoas estejam lá falando com os vereadores, enfim. É a casa popular, é a casa dos representantes da população. Portanto, essa cerca, além de não fazer muito sentido em nada, nem mesmo em segurança, ela tem esse sentido simbólico ao que o vereador Homero se referiu, que é o sentido de isolar, né, a Câmara ainda mais da população. Então, simbolicamente, até isso ocorre também.
Parece que a Câmara de Sarandi ela é fechada, né? Câmara de Sarandi, ela é cercada, fechada. Tem um portão na frente.
Tem um portão, pode ser. Eu já fui lá, mas não me recordo. Mas é uma situação diferente também.
É estranho para você pensar.
Nas cidades Maringá, grandes, cercada, eu não conheço. Por exemplo, lá de Curitiba, que o prédio é centenário, né? É um prédio muito antigo, completamente aberto, numa praça. Então, e aqui também...
Você imagina a prefeitura de Maringá cercada, né? Você não consegue imaginar, né?
Só faltava
estranho,
um negócio desse, né? Você colocar uma cerca ali no acesso. Mas eu não consigo compreender. Eu acho o seguinte, a Câmara tem segurança. E ela tem uma segurança melhor do que as empresas, do que as pessoas. Então, ela quer ampliar isso. Mas qual é a justificativa disso? E como questiona aqui muito bem o vereador Homero, não há uma justificativa nem pelo custo.
Tem que avaliar o custo-benefício para saber se isso vai acabar afastando a população ainda mais do legislativo, talvez.
Eu não sei. Simbolicamente é mais um isolamento e na prática me parece que sim também. Haverá até portão eletrônico lá. Não sei nem como é que vai funcionar isso. É claro que não chega a ser tão dramático quanto aquela porta giratória que foi colocada lá um tempo atrás e que algum tempo depois o presidente da Câmara mandou retirar e que, aliás, também nem se sabe onde está aquela porta, como também não sei para onde foram aquelas palmeiras. São respostas, né, que nós possivelmente nunca teremos.
Obrigada, Diniz. Até a próxima.
Até a próxima.